Hoje nós ficamos de prosseguir com as considerações e reflexões a respeito de mensagens de São José. São José tem aparecido e tem transmitido mensagens regularmente, ora para a Madre Shimane, ora para a irmã Lucia e ora para Frei Elias, porque eles neste momento têm a tarefa de canalizar estas mensagens. Como nós tivemos já várias mensagens de Cristo Jesus e várias mensagens de Maria, parece que Maria nos proporcionou esse contato com São José, porque assim nós teríamos uma orientação de diferentes formas e com diferentes energias dos três membros disto que é conhecido como a Sagrada Família. E naturalmente esses três membros nos transmitindo mensagens estão nos dando uma instrução, inclusive para nos preparar para uma nova concepção de família e uma nova terra, para uma nova humanidade. Temos visto, não, o que tem acontecido com as mensagens de Cristo Jesus e temos visto o que tem acontecido com as mensagens de Maria, que a gente vem estudando aqui e que tem saído na internet. E essas mensagens de São José, ele foi um dos membros da Sagrada Família que simbolizou a humildade. A humildade, não é? Simbolizou a devoção e simbolizou a reverência. E ele é aquele que, simbolizando a humildade, a devoção e a reverência, pode nos ajudar muito a desenvolver esses três pontos. Porque ele, tendo sido também uma figura humana encarnada, que supriu a própria família com seu trabalho, ele é uma das entidades que mais se aproxima, que nós nos sentimos muito familiares com ele, pelas relações que a vida dele apresentou com a vida de todos nós. Com isso eu não quero dizer que a vida dele era do mesmo nível igual à nossa. Eu quero dizer é que a vida dele teve pontos, teve sinais, teve momentos que nos estimulam muito, que nos instruem muito em como resolver pontos em que nós nos encontramos. E no dia 19 de março, neste mesmo dia, ele transmitiu uma mensagem para a Madre Shimane, outra para a irmã Lucia e outra para Frei Elias, ao mesmo tempo. E isto é um fato muito extraordinário, não? E que demonstra para nós o que é uma consciência onipresente, porque pode transmitir uma mensagem diferente para três pessoas ao mesmo tempo. Então, nós vamos ver um pouquinho o que ele diz aqui nessas mensagens e vamos ver hoje até onde podemos chegar. Nós estamos falando do dia 19 de março, para quem depois quiser procurar na internet a transcrição da mensagem original, porque aqui nós estaremos comentando essa mensagem e, portanto, introduzindo comentários nossos no texto. Vamos começar pelo que ele transmitiu para a Madre Shimane. Bem, para a Madre Shimane, ele se apresentou como um pai espiritual, para nos ajudar a todos a caminhar na nova forma de viver e de amar. Então, ele se comunicou com um ser que é canal, mas estava falando com nós todos. Isso é que ele diz logo no início. Então, ele se apresentou como pai espiritual, mas de nós todos. e para nos ajudar a todos a caminhar na nova forma de viver e de amar. Que, segundo ele, esta nova forma que ele está expondo será a base da nova humanidade. Então são mensagens muito importantes para nós. São mensagens muito atuais para nós. E seria bom que a gente se dedicasse a colocá-las no coração, porque isto vem do coração de uma entidade. Aqui ele se dirige a todos os seus amados filhos de Figueira e do mundo. Enfim, ele está falando conosco e está falando com Aurora, com esses grupos bem ligados a ele. Mas ao mesmo tempo está falando com todos os seus filhos do mundo. Veja como o grande ser não faz diferença, não tem simpatias, não tem predileções. Então ele, quando fala, ele fala com todos. Quando ele fala com quem quiser ouvir. E claro que num caso como este e outros casos, quem quiser ouvir vai encontrar estas mensagens, de alguma forma. Porque quando uma coisa tem que chegar ao nosso conhecimento, chega, se nós precisamos e queremos ouvir. Então aqui ele está se dirigindo não só ao canal com quem ele está falando também, mas ele está se dirigindo a nós todos. Ele diz: quero que me aceitem. Veja como é humilde, hein? Quero que me aceitem como vosso pai espiritual. O pai espiritual, aqui no nível em que ele está falando conosco, o pai espiritual é aquele instrutor que já tem um conhecimento espiritual, que já tem uma vivência no plano espiritual. Então, se ele encontra um filho, isto é, se ele encontra alguém coligado, interessado, que ama o ensinamento, que ama aquilo que ele tem para dizer, então ele se diz pai espiritual. É um conceito muito diferente nosso de pai, de filho e de tudo isso, não é? Então, você está filho de São José, se você está coligada, se você no seu coração quer realmente estar com ele ou ser com ele, para que ele possa doar, para que ele possa te instruir naquilo que ele representa. Então ele diz: quero que me aceitem como vosso pai espiritual, que vossos corações possam reconhecer em minha presença paterna uma companhia que os ajude a caminhar nessa nova forma de viver e de amar, aquela que será a base da nova humanidade. Então vamos ver, né, no decorrer desses contatos, qual é essa forma de viver e de amar, aquela que será a base da nova humanidade com a qual já estamos nos coligando. E ele diz: quero que abram seus corações e me permitam dar-lhes o amor crístico que aprendi junto a meu filho Jesus. Veja, o pai aprendeu com o filho. Isto é, que me permitam dar-lhes o amor crístico que aprendi junto a meu filho Jesus, acompanhar e guiar os passos de vossos espíritos. Então ele está dizendo muito claramente que ele não está falando conosco como egos, como seres humanos aqui da Terra. Ele está falando com os nossos espíritos. Ele está falando com as nossas mônadas. Então, quando nós aceitamos, como ele diz aqui, quando nós aceitamos a ele como pai espiritual, ele estará bem naturalmente instruindo a nossa mônada, os nossos espíritos. instruindo, guiando os passos para a nova vida, na nova terra, e a nova forma de amar nessa nova terra. Para que a minha instrução do coração possa permear vossas consciências. Então, isto tem uma energia que não é para trabalhar só nossa mente, trabalhar só os nossos sentimentos. Ele está se disponibilizando a doar uma energia que permeará nossas consciências, permeará. As nossas consciências estão diante de uma oportunidade de serem permeadas por uma consciência maior. Então, veja que oportunidade nos está sendo dada. Depois ele diz: os convido a encontrarem-se comigo durante os dias de sexta-feira, junto a todas as famílias da comunidade, para que possam receber os códigos da nova família. Isso ele está se referindo às famílias que nós temos aqui, não é? Em Figueira. E cita o Núcleo Coração Sagrado, onde essas famílias estão. Então, ele nos convida a nós nos encontrarmos com ele às sextas-feiras, junto a todas as famílias da comunidade, para que possam receber os códigos da nova família. Bem, esses encontros, naturalmente, que são também encontros interiores, principalmente encontros interiores. Então, essas famílias que se encontram no Coração Sagrado, e nós todos que estivermos interessados em receber os códigos de luz da nova família, essa que deve existir sobre esta terra, então já estamos convidados para esta reunião, que são encontros interiores. E para que essa reunião seja pura, para que esta reunião não aconteça ao mesmo tempo no nosso calendário com outros tipos de reunião, ele cita o dia de sexta-feira. Então, o dia de sexta-feira tem 24 horas, não? E durante a sexta-feira, ele está disponível como consciência para se unir com nós todos. Agora, ele está com muita paternidade, se vê, junto às famílias que existem lá no Núcleo Coração Sagrado. Porque essas famílias deram um passo, essas famílias se aproximaram, não é, de algo que elas devem estar procurando. Então ele está dizendo que talvez o que elas estejam procurando é exatamente esses códigos da nova família. E ele dispõe desses códigos e parece que está aqui, bem próximo de nós, bem próximo da Terra, do planeta, também em função de dar esses códigos e em função de começar a treinar essas almas ou essas mônadas para uma nova família. Isto é uma coisa muito ampla e que seria muito bom que a gente estivesse à altura de responder a isso. Isto não quer dizer que a gente vai fazer uma escolinha lá no Núcleo Coração Sagrado sobre este assunto. Isto quer dizer que nós teríamos que permitir, se estivermos interessados nisso, que permitir nos abrir para que esse trabalho fosse feito, que esse trabalho acontecesse. E à medida que os seres vão se revelando participantes desse trabalho, aí sim, de repente, poderão formar grupos e orar juntos, não? Orar juntos e saberão como fazer isto. Mas aí ele diz: cada família desta comunidade estará sob meu cuidado, como assim também todos aqueles que através do serviço colaborem na obra de Deus. Aqui de novo, hein? Ele não fica restrito às famílias do Núcleo Coração Sagrado. Ele diz: cada família desta comunidade estará sob meu cuidado, como também aqueles que, através do serviço, colaborem na obra de Deus. Então você não precisa estar no Núcleo Coração Sagrado e em Figueira para ter isto. Você, onde quer que esteja, se você, através do serviço, se você está servindo em alguma coisa, colaborando na obra de Deus, você pode se considerar sob os cuidados dele. Veja como isto é amplo, veja como isto é puro, como isto não quer arregimentar, não quer formar seitas, não quer formar... Veja como isto é livre, não? Como é um chamado para o interior de cada um realmente. E a pessoa que colocou aqui a pergunta a respeito da nova educação, aqui, neste comunicado, tem um convite a ela, não? Você se coligue, porque ele está para ensinar a nova forma de viver e a nova forma de amar. Depois, que o amor de meu filho e de sua santa mãe os congregue sempre junto a mim. Isto é, como ele, segundo o que estamos percebendo, como ele foi chamado e foi introduzido totalmente por Maria no trabalho que está acontecendo aqui conosco, por isso é que ele diz que o amor de meu filho e de sua santa mãe os congregue sempre junto a mim. A palavra sempre quer dizer que esta entidade não está no mesmo tempo que nós estamos, não está no tempo calendário, porque no tempo calendário existem sempre prazos. No tempo calendário nós temos os prazos para fazer uma coisa, claro. Mas no tempo em que ele vive, ele se considera congregado sempre. Se você foi congregado com ele, é sempre lá no tempo dele, lá na consciência dele, que é uma consciência temporal completamente diferente da nossa. Bem, nesse mesmo dia, porque esta é a segunda mensagem de 19 de março, neste mesmo dia, ele falava também com irmã Lucia. E ele diz que há famílias que vivem seu caminho no mundo. E há famílias que iniciam o caminho da consagração. Então, as famílias vivem no mundo, ou as famílias já estão no caminho da consagração. Então ele parece que está falando de um trabalho de grupo, não? Porque uma família já é um grupo. A família é um grupo inicial. Pai, mãe, filho, isso é um grupo. E aqui ele já está falando de iniciar um caminho para a consagração em grupo. Veja que nos traz um dado diferente, porque a consagração é uma coisa de cada um, sempre foi uma coisa de cada um e é, não? Agora, na Sagrada Família, neste arquétipo de família, o caminho da consagração é em grupo. Então, numa família da nova humanidade, uma família da nova era, uma família como esta que ele está procurando instruir, ali a consagração já começa a ser em grupo. Isto para as nossas almas e para as nossas mônadas representa algo muito importante, porque as nossas almas ou as nossas mônadas vão se consagrando, não? À medida que querem, que podem, que desejam isso. Mas aqui está nos mostrando que existe uma consagração em grupo. E ele então está falando com as famílias, porque naturalmente ele está percebendo, ele está sentindo que o trabalho está sendo desenvolvido para todos nós individualmente, cada um está tomando as suas iniciativas e tudo isto, mas ele queria estar fazendo algo diretamente com as famílias, porque é o papel dele neste momento. Uma família em caminho da consagração deverá viver, sobretudo, a castidade, a unidade e o serviço, como viveu a Sagrada Família de Cristo há 2013 anos atrás. Como uma família pode viver a castidade? Como uma família pode viver a unidade e o serviço? Bem, a história daquela família, a história de Jesus, Maria e José, é uma história que está relatada relativamente, não nos evangelhos, mas existe também a obra Mística Cidade de Deus, de Maria de Ágreda, que a esta altura pode ser também consultada, porque lá se fala desta família, que é um arquétipo, com certos detalhes, e se fala também de Maria e como ela, em família, teve a sua vida. Então, é muito interessante esta obra, que não é o caso de nós entrarmos em detalhes hoje, mas que vocês poderão eventualmente procurar. Então, uma família em caminho da consagração deverá viver, sobretudo, a castidade. Como é que uma família pode viver a castidade se ela tem que ter filhos? Bem, aqui já é um fato muito específico de cada família. Na família arquétipo, havia uma tal transparência, uma tal pureza, uma tal decisão de viver o imaterial, que a mãe foi fecundada não pelo marido, a mãe foi fecundada por um outro processo imaterial, aquele mesmo processo, ou um processo semelhante, a que as coisas se reproduzem fora do plano físico. Então, viver a castidade neste plano, a não ser que a gente já tenha tido filho, daqui por diante que se ponha em castidade. Para se manter em família, que pai e mãe se ponham em castidade. Isto na nossa ordem de coisas, dentro das nossas leis materiais. Agora, para aqueles que ainda não tiveram filhos, isto fica como uma referência. Fica como uma referência. E se se fala em castidade, está se falando também em castidade física. O que pode significar, então, para uma mulher e um homem que são casados, que significará isto para eles? Significa que se eles quiserem entrar nesta concepção de família para a nova era e para a nova humanidade, eles que desde já se ponham em castidade entre eles, porque aí estão começando a pôr o pé em um determinado caminho. E mesmo que o filho não venha nesta encarnação, porque se não tem relação não pode vir um filho, não se sabe o que o plano pode fazer para que uma nova alma chegue ali. Porque, de repente, o filho que eles teriam na nova terra pode chegar através de outra mãe. É gerada por outra mãe e, de repente, é trazida e colocado a cargo deles. Veja, essas são coisas que parecem ficção científica, mas não são. São possibilidades. São possibilidades para que ninguém possa dizer que nada pode fazer porque já comprometeu a sua vida. Não existem vidas comprometidas, em princípio. Você, por mais que tenha feito coisas, por mais que tenha se comprometido, entre aspas, aí está a possibilidade de você ser outro ser, ser outra pessoa. Mas isso depende primeiro das suas decisões e depois depende das coisas que estão girando neste momento, das novas leis que estão nos sendo apresentadas, não é? Como uma grande oportunidade. E depois diz: irmãos em Cristo, aqueles de vocês que aceitarem seguir este exemplo de consagração, o exemplo dele, né? Deverão dar os primeiros passos na vida de serviço. Isto é, quando a gente realmente quer se consagrar, o primeiro passo é começar a servir. Agora, cuidado para não ficar escolhendo o serviço, compreende? O primeiro passo é no serviço, mas não você escolher o serviço que mais lhe interessa, que você quer fazer, o que mais é cômodo para você. O primeiro passo é o serviço. Então, o primeiro passo é você realmente se colocar internamente a serviço. E se a sua alma ouve essa sua oferta, e se o seu espírito ouve esta oferta da sua alma, então, se você se coloca a serviço, deixe a cargo de sua mônada e a cargo de sua alma o que vai acontecer. Mas se você parte do princípio, quero servir aqui ou ali, aqui não, porque não posso, porque não, então você não está maduro para isto. Mas aqui se diz: aqueles de vocês que aceitem seguir este exemplo de consagração deverão dar os primeiros passos na vida de serviço, porque através do sacrifício e da humildade encontrarão o impulso para a consagração da vida. Então, primeiro, deve haver sacrifício, aqui quer dizer renúncia. E você, de renúncia em renúncia, vai terminar renunciando a você mesmo, né? Vai terminar renunciando ao seu ego. Isso então se chama sacrifício. Você vai renunciando em diferentes graus. Agora, se não começa a entrar pelo caminho da renúncia, a humildade fica comprometida. Então, é sacrifício e humildade. Como se começa? Renunciando. Se começa renunciando por pequenas coisas, depois por coisas médias, depois por coisas grandes, e se vai renunciando, e aí a nossa vida passa a ser uma renúncia. É claro que isto não vai acontecer numa encarnação, mas se nós já começamos este caminho numa vida passada, no momento em que nós decidimos, nós vamos reencontrar o ponto que deixamos lá. Então, nunca se sabe, nunca se pode julgar em que ponto nós estamos, porque nós não conhecemos o que já caminhamos. O que precisa é tomar a decisão e se colocar limpo, puro, disponível. Aí você acaba encontrando o ponto que você deixou. E, de repente, você pode estar um pouco mais preparado do que pensa. Mas isto precisa que a gente aceite, como ele disse lá na primeira linha. Espero que me aceitem. Espero que aceitem o que eu estou dizendo, não é? Bom, o serviço, irmãos queridos, lhes dará a simplicidade e o amor necessário para compreender e viver a vida grupal. Vida grupal porque, se ele está considerando a família, família é o primeiro grupo, não? Família é o primeiro grupo. É a escola primária do grupo. Depois é que o grupo vai aumentando até chegar num grupo de almas. Mas isto começa em família, aqui nesta terra. O serviço, irmãos queridos, os brindará a simplicidade e o amor necessário para compreender e viver a vida grupal. Veja que o serviço está sempre em primeiro lugar. Você quer escolher o serviço? Então, está desencaminhado em princípio. Quer dizer, vai servir, vai ser muito útil, vai ser muito bom. Mas não é para isto. O serviço é aquele que é o mais adequado para nós e é aquilo que nós podemos fazer de melhor, de dar de melhor. E quem vê isso não somos nós. Como é que nós podemos saber, entre tantas coisas necessárias, qual é que eu vou fazer melhor? Nós não sabemos isto. Então, entre tantas coisas necessárias, o serviço é você estar colocado naquela que você fará melhor. E aquela que te ensinará mais a desenvolver no serviço. Então, quem tem que te colocar em serviço é a sua alma, ou a sua mônada, ou o seu espírito. Por isso é que a porta de entrada para tudo é a alma. A alma e o espírito. Chegamos sempre neste mesmo ponto, não é? Embora o tema vá sendo ampliado. O serviço, repetimos, irmãos meus, lhes dará a simplicidade e o amor necessário para compreender e viver a vida grupal. E é por isso que hoje convido de forma especial a todas as famílias que busquem dar o passo da consagração, que me acompanhem nesta missão pelo mundo. Porque ele se declara em missão pelo mundo. Ele está como missionário neste mundo. Mas está como missionário mesmo, tanto assim que ele se diz o guia deste grupo de missionários que existe aqui. Porque ele, neste grupo de missionários, isto faz parte da sua missão pelo mundo. Nós não conhecemos todas as missões dele pelo mundo. Conhecemos o que ele está nos revelando. E através de minha companhia no serviço, poderei ensiná-los, a cada um de vocês, como deverão viver na nova família, como uma preparação para viver os tempos vindouros da humanidade. Isto é, então mesmo que ele esteja em missão junto aos missionários, no fundo, o que ele está fazendo ali também é preparando todos aqueles seres para a nova família. Agora, a nova família, como já vimos por transmissões anteriores, a nova família vai terminar na família celestial. Então, isto não quer dizer que em um grupo de missionários ou em um grupo aqui, que ele esteja querendo formar famílias entre eles. Não é isso que está dizendo. Ele está dizendo que ele está pondo a semente, o arquétipo da nova família, da família da nova humanidade, da família na nova terra. A família da nova humanidade, a família da nova terra, vai saber perfeitamente que eles estão preparando a família celestial. E a família celestial não tem a mesma estrutura. Então as famílias da nova terra não terão nada a ver com essas famílias de hoje aqui. E as famílias da nova humanidade também não têm nada a ver com isto. Essas famílias estarão se preparando conscientemente para a família celestial. Veja que nos está impulsionando para dar um grande passo, hein? Na nossa consciência. Porque é a consciência que dá passos. Neste momento, o planeta Terra, na sua superfície, está tão comprometido com coisas desencaminhadas, como nós sabemos, é visível isto, nas nossas vidas e na vida geral. É tão desencaminhado, não é, que aqui se trata de nós realmente trabalharmos a consciência. E aqueles que forem trabalhando e aprofundando e alargando a consciência, a uma certa altura, estarão prontos e aptos para alguma coisa que não seja esta vida normal, esta coisa que está aí. Vou repetir o parágrafo todo. O serviço, irmãos queridos, lhes dará a simplicidade e o amor necessários para compreender e viver a vida grupal. Porque a vida grupal é a vida das almas. As nossas almas servem em grupo. E nós aqui se formos seguir as nossas almas, acabaremos por servir em grupo, sem nenhum problema. E é por isso que hoje convido de forma especial a todas as famílias que busquem dar o passo da consagração e que me acompanhem nesta missão pelo mundo. E através de minha companhia, no serviço, enquanto estivermos todos servindo, no serviço poderei ensiná-los a cada um de vocês como deverão viver na nova família, como uma preparação para viver os tempos vindouros da humanidade. Bem, se formos realmente assumir o serviço que nos cabe, naquele serviço nós vamos encontrar todas as possibilidades de entender as coisas, de ter encontros, encontros verdadeiros, encontrar aquelas almas que podem compreender as nossas e as nossas almas compreender aquelas. Veja que não tem nada a ver com as estruturas normais. Então, isto vai sendo uma revelação, uma revelação. E se vocês não tiverem preconceitos de família, se vocês estiverem relativamente libertos de preconceitos, irão reconhecendo aqueles que são, eventualmente, membros da sua família. Membros da sua família porque entre as almas existe uma união. Existe uma união que diz respeito ao serviço. Almas em serviço são aquelas que têm a mesma meta de servir e às quais é dada a tarefa que elas podem cumprir juntas. Veja que são instruções muito básicas para nós. E através da minha companhia no serviço, porque ele já está dizendo que está servindo conosco, está no Núcleo Coração Sagrado, está no grupo dos missionários, ele está servindo conosco, está na nossa companhia. Poderei ensiná-los a cada um de vocês como deverão viver a nova família, como uma preparação para viver os tempos vindouros da humanidade, uma preparação. Então, está nos convidando para nos prepararmos. E claro que o preparo é um próximo passo que devemos dar e que não é igual para todos nós. Estejam abertos, queridos, para que a minha consciência possa semear em vossos corações o arquétipo da nova família e da nova humanidade. Quer dizer, ele vai colocar esses códigos de luz no nosso coração, se nós estivermos abertos e se o coração estiver aberto. Coração aberto é aquele que está aberto para o que tem que receber. Está aberto para tudo. Coração aberto. Estejam abertos, queridos, para que minha consciência possa semear em vossos corações o arquétipo da nova família e da nova humanidade. Ele não está dizendo como é esta nova família e como é esta nova humanidade, porque não adianta dizer. Porque a gente não escuta direito, a gente escuta só o que quer e como quer. Então não adianta ele dizer como é. Ele vai colocar dentro do nosso coração o arquétipo. Ele vai colocar ali o código de luz, porque ali não vai ter engano. Você vai encontrá-lo no próprio coração e vai reconhecê-lo. Veja que a instrução é totalmente sábia, hein? Este é um dos motivos da minha presença neste tempo, que por intermédio de minha consciência possam despertar a verdadeira vida, a vida da humildade, da castidade, da simplicidade, a vida da consagração no dia a dia, em cada ação cotidiana. Então, em cada ação nossa, nós podemos estar nos consagrando. A cada ação nossa, com simplicidade, com humildade e castidade, nós estaremos construindo algo que está no eterno, despertando o sagrado em tudo o que pareceria não ser sagrado. Nós podemos achar que a nossa vida não é sagrada, podemos achar que não somos sagrados, mas pode-se despertar o sagrado mesmo naquilo que não é sagrado. Veja que é uma instrução muito ampla, uma instrução realmente muito ampla. Coloquem isso dentro do seu sono para que algo aconteça, algo possa vir do seu interior, que não precisa ser consciente. Quando nós colocamos uma reflexão dessa para o nosso sono, não quer dizer que a gente vá ter sonhos mirabolantes e nem que a gente vá encontrar pessoas nos guiando, não quer dizer isto, não. Você entrega isso para o seu sono. E isto se encontra receptividade na sua mente, no seu interior, isto entra no sono e vai o mais fundo possível. E quanto mais fundo for, menos você se lembra quando acorda. Você só se lembra quando acorda quando a coisa foi superficial. Então, se vocês colocarem isso para o sono, de verdade, hein? Com o coração. Se vocês colocarem isso para o sono, e quando despertarem, parece que não aconteceu nada, pode ser que aquilo tenha ido para uma profundidade na qual vocês não têm controle. Aquilo penetrou. E se aquilo penetrou, vocês ficam em paz. Ficam em paz com o trabalho que fizeram. E aí tem que ir em paz e na fé, na simplicidade e na humildade, viver momento por momento, viver o dia a dia, sabendo que são instruções muito adequadas para este tempo e instruções adequadas para o nosso ponto evolutivo, para o nosso momento evolutivo. Nós podemos, na nossa ignorância, pensar que isto é muito difícil para nós, ou pensar que isto é muito simples e que eu precisaria de coisas mais complicadas. Ambas as coisas são ignorância. Então é preciso saber ouvir. Saber ouvir quer dizer ouvir com atenção sem julgar. Ouvir com atenção sem ficar julgando. Ouvir, ouvir, deixar que aquilo seja absorvido. Porque aquilo desce ao nível mais profundo possível. E lá é que vão acontecer as coisas. E depois que as coisas começarem a acontecer, elas vão emergindo, emergindo, emergindo. E aí vocês, no seu dia a dia, se esse dia a dia está oferecido para o todo ou para Deus, vocês no dia a dia vão aplicando, aplicando os frutos do trabalho que fizeram. Mas isto é muito claro, mas não sei se é muito viável para aqueles que são muito ambiciosos, ou que são muito críticos, ou que estão mais na mente do que no coração. E por isso nós estamos fazendo todo este curso aqui, lidando com o coração, partindo de que estamos buscando estar no nosso coração. Obrigado então a todos.